é o ponto final neste jornal. Fique connosco.
Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos a Semana em África. Ficamos agora com o programa de Bruxelas para o Mundo, de Vasco Gandra. Vasco Gandra, correspondente da RFM Bruxelas, entrevista hoje Ana Miguel Pedro, eurodeputada do CDS, e falam sobre a situação política em Moçambique.
De Bruxelas para o Mundo.
Bem-vindos à primeira edição deste ano do Magazine de Bruxelas para o Mundo. Todos os meses convidamos uma personalidade das instituições europeias, um especialista ou uma testemunha privilegiada para descodificar a União Europeia e as relações da Europa com os restantes espaços geográficos e políticos do planeta. Nesta edição vamos falar da situação política em Moçambique e também na Venezuela e das relações da União Europeia com estes dois países. É a nossa convidada a eurodeputada Ana Miguel Pedro, eleita pelo CDS nas listas da AD, tem 35 anos e integra a Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu. Começo por lhe perguntar como é que avalia a situação política em Moçambique.
Eu diria que Moçambique atravessa um dos períodos mais desafiantes da sua história. Nós tivemos as últimas eleições gerais em Moçambique, no dia 9 de outubro de 2024, que foram marcadas pela suspeita de fraude eleitoral, que deu, na altura, a vitória já confirmada para Daniel Chapo, da Frelimo. Foi um processo eleitoral que levantou uma onda de protestos, deixou um arrasto de destruição. Tivemos a 23 de outubro os observadores eleitorais da União Europeia que conduziram o processo de observação eleitoral e que divulgaram uma ata e uma declaração em que constava alterações injustificadas por parte do governo moçambicano e que os resultados tinham sido manipulados a favor da Frelimo. O Departamento também do Estado dos Estados Unidos a solicitar uma investigação. Depois, posteriormente, o Conselho Constitucional de Moçambique proclamou então, em dezembro, Daniel Chapo como vencedor. Nós temos, apesar desta proclamação oficial, Moçambique a viver um clima de instabilidade e contestação interna que ameaçam a própria legitimidade do governo de Chapo. Só que a crise política é apenas uma peça de um cenário que eu diria que é muito mais grave. Nós temos milhares de moçambicanos a enfrentar fome severa nos próximos meses, consequência de uma combinação muito particular. Temos fenómenos naturais como ciclones aliados a uma escalada de ataques terroristas no norte de Moçambique que espalham esta insegurança no território. Desde 2017 que o norte de Moçambique é palco de uma brutalidade perpetrada por terroristas ligados ao Estado Islâmico e temos mais de 500 mil de pessoas que já foram deslocadas, metade delas crianças.
O que é que, no seu entender, a União Europeia pode fazer para ajudar Moçambique a ultrapassar essas dificuldades?
Existe um compromisso contínuo da União Europeia em apoiar Moçambique na consolidação da paz e também na melhoria das condições de vida da sua população. No âmbito da segurança, que referia particularmente, a União Europeia tem apoiado ativamente os esforços de Moçambique no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Em novembro do ano passado, a União Europeia aprovou um financiamento adicional de 20 milhões de euros para apoiar as forças que auxiliam Moçambique no combate ao terrorismo desta região. E um ponto que eu tenho dedicado particular atenção, que me parece e que o CDS defende aqui no Parlamento, é que a União Europeia possui também instrumentos que podem ser mobilizados para mitigar esta crise. Eu refiro-me, por exemplo, ao Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que foi originalmente destinado a auxiliar países africanos e que tem sido cada vez mais usado e redirecionado para responder ao conflito que é vivido na Ucrânia. Nós, obviamente, compreendemos a necessidade e a mobilização destes recursos. O que nós rejeitamos é que existam critérios duplos. Portanto, se nós apoiamos as forças armadas ucranianas com equipamento letal para combater uma agressão que é injustificada, então devemos ter a mesma determinação em capacitar Moçambique para enfrentar o terrorismo que despedaça famílias e que devasta uma comunidade e uma região inteira. O que nós pedimos, e neste sentido eu enviei um requerimento escrito à alta representante da União, é que avalie a implementação de futuras medidas de assistência para países como Moçambique, incluindo o fornecimento de armas e de meios letais como armas ligeiras e antidrones. Até ao momento, infelizmente, eu não obtive a resposta ao requerimento, espero que o façam em breve.
No seu entender, quer a missão de formação militar da União Europeia em Moçambique, quer esse mecanismo europeu para a paz que referiu, deviam ser prolongados.
Sim, principalmente a existência de critérios duplos é algo que nós devemos evitar quando falamos no apoio a dois países que sofrem, no fundo, uma agressão justificada, principalmente com a situação em Cabo Delgado.
Há outra situação política a preocupar a União Europeia, estou a referir-me à Venezuela. Há dias o Parlamento Europeu debateu e votou uma resolução em que afirma, entre outras coisas, que o regime de Nicolás Maduro é ilegítimo e que a presidência de Maduro é uma tentativa ilegal de permanecer no poder pela força. Tendo em conta estas afirmações, o que é que a União Europeia pode fazer?
O Parlamento foi firme, reconheceu como verdadeiro vencedor das eleições Edmundo González e condena, sem qualquer ambiguidade, a usurpação de poder por Nicolás Maduro. Os venezuelanos querem mudança, a União Europeia reconhece esse desejo, as sanções estão a aumentar e a pressão diplomática não irá abrandar até que a democracia seja restaurada. A solução para a crise venezuelana passa, em primeiro lugar, pelo respeito da vontade popular e uma transição pacífica para a democracia. Passos que me parecem fundamentais neste sentido. A União Europeia deve intensificar a coordenação com aliados estratégicos, incluindo os Estados Unidos e países da América Latina, para que possamos isolar diplomaticamente o regime de Maduro e criar uma frente unificada que pressione a restauração da democracia na Venezuela. Em segundo lugar, tem que existir um compromisso contínuo em pressionar o regime de Maduro a instaurar a democracia e a respeitar os direitos humanos na Venezuela. Como sabemos, a União Europeia tem implementado sanções contra a Venezuela, a figura-chave do regime de Nicolás Maduro desde 2017. Estas medidas incluem embargo a armas, proibição de vendas de equipamentos que possam ser utilizados para a repressão interna. Além disso, a União Europeia impôs também sanções individuais, como congelamento de bens e proibição de viagens a funcionários venezuelanos. Ainda este mês, em resposta à posse de Maduro para um novo mandato, a União Europeia ampliou as suas sanções. Portanto, as medidas incluem congelamento de ativos e proibição também de viagens. Em terceiro lugar, nós verificamos a presença crescente de atores como a Rússia e o Irão na Venezuela, incluindo fábricas de drones iranianos, operativos do Hezbollah, que não ameaça apenas a segurança regional, mas também representam um risco muito sério e direto à União Europeia e aos seus aliados. Portanto, é muito importante, é crucial que a União Europeia tome medidas para, proativamente, neutralizar esta influência destabilizadora. Em quarto lugar, a União Europeia deve estar preparada, e eu estou convicta que esse dia chegará, para apoiar um plano de transição democrática, fornecendo assistência técnica e observadores eleitorais para garantir umas futuras eleições livres, justas e que sejam transparentes.
Foi a entrevista à Ana Miguel Pedro, eurodeputada do CDS. É o ponto final nesta edição. De Bruxelas para o Mundo, até breve.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também noutras 14 outras línguas. Ouça a RFI em vietnamita.
Chương trình tiếng Việt của RFI sẽ được phát mỗi ngày từ 13 giờ giờ quốc tế trên trang web của Ban Tiếng Việt vi.rfi.fr.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Tempo agora para a Semana em África de Stephanie Palma.
Semana em África.
Sejam bem-vindos ao magazine Semana em África, onde resumimos os principais acontecimentos que marcaram os últimos dias no continente africano. Esta semana a atualidade foi muito intensa, especialmente na República Democrática do Congo, depois dos rebeldes do grupo M23, apoiados pelo Ruanda, terem lançado uma operação relâmpago e terem conseguido tomar a cidade estratégica de Goma, capital da província do Norte Kivu. Há relatos de que os rebeldes estejam agora a tentar conquistar outras cidades e por isso há registro de combates violentos entre os membros do M23 e o exército regular congolês, que já deixaram mais de 100 mortos e perto de 1000 feridos. O presidente da República Democrática do Congo falou ao país na quarta-feira. Félix Tshisekedi assegurou que está em curso uma resposta vigorosa no leste do país. O chefe de Estado descreveu uma agravação sem precedentes da situação de segurança no local, denunciou a passividade da comunidade internacional e alertou para o risco de uma escalada regional.
Privilegiamos a via do diálogo, mas sempre com lucidez, mantendo-nos firmemente decididos a defender o nosso território e a nossa soberania por todos os meios necessários. Esta luta não é apenas a das Forças Armadas da República Democrática do Congo. É a luta de todo um povo, a luta da nossa identidade nacional para deixar às gerações futuras um país próspero e em paz. A todos os nossos compatriotas em todas as províncias, famílias em todas as cidades, em todos os territórios, em todas as aldeias, bem como aos que se encontram na diáspora, independentemente da filiação étnica ou política, unamos os nossos esforços e prestemos o nosso apoio moral e material, sem falhas, aos nossos soldados. Mobilizemo-nos em uníssono para defender a nossa soberania e salvaguardar a nossa integridade territorial.
Até agora, e apesar dos esforços da mediação angolana, nenhuma das partes tem mostrado uma posição flexível. A RDC recusa sentar-se à mesa das negociações com o grupo M23 e pretende apenas discutir diretamente com o Ruanda. Kigali, por sua vez, diz que se vive um perigo existencial enquanto o leste da RDC albergar grupos considerados hostis. Estas são acusações antigas, defende Sérgio Kalundunga, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, que dá conta de uma escalada da tensão no país.
A sensação, e sobretudo esta é a perspectiva dos cidadãos, nós estamos a falar de uma região onde enorme potencial econômico convive com muitos interesses e grandes forças de bloqueio desse potencial econômico aos próprios povos. E, portanto, esse tipo de acusações não são novas, elas sempre existiram, né? Elas estiveram sempre presentes na tensão entre os dois países, simplesmente que agora, no terreno, há um novo desenrolar. Eles fazem incursões, sobretudo para pontos estratégicos importantes do M23, que criou um novo escalar das tensões. É uma situação muito grave. Anteriormente era um conflito latente, ou até podemos considerar patente naquela região, mas nota claramente que há um aumento da escalada do conflito no terreno e também de tensões entre os países na região, primeiramente entre Ruanda e o RDC, mas também começa a instalar os alarmes em volta de outros países da região que sofrerão as consequências direta ou indireta deste conflito.
A situação parece estar a agravar-se de dia para dia no leste da RDC e Osvaldo Moboko, analista político angolano, defende que a comunidade internacional já deveria ter condenado o Ruanda.
Eu penso que a comunidade internacional já deveria ter dado esse passo, por uma razão muito simples. Nós não podemos ter um Estado ao nível da região, ao nível do mundo, onde existem relatórios das Nações Unidas, de peritos que deram conta que altas patentes a nível do Ruanda apoiam o M23. O ano passado houve um relatório que dava nota que 3 mil a 4 mil soldados do Ruanda estão nas fileiras do M23. É momento mais do que esperado para que se comece as sanções a nível do Ruanda. E aqui a comunidade internacional e as grandes potências têm uma responsabilidade acrescida neste elemento.
Maputo 105 FM.
Passamos agora para a atualidade em Moçambique, onde 34 deputados da RENAMO e do MDM tomaram posse esta semana na Assembleia da República e prometeram trabalhar para responder aos anseios dos moçambicanos. O relato é do nosso correspondente Orfeu Lisboa.
O ato da tomada de posse acontece 16 dias depois de RENAMO ter boicotado a cerimónia de investidura. Agora, diz o deputado Arnaldo Xalawa, que o compromisso é com o povo.
Como vamos fazer isso? É preciso, dentro das balizas normais, impormos ao Estado a agir de acordo à vontade do povo moçambicano e não contrário a isso.
Também tomaram posse 7 dos 8 deputados do MTM. Fernando Bismarques diz que o partido vai fazer valer a sua visão de Moçambique para todos.
Moçambique para todos significa mais hospitais, mais água, mais emprego para jovens, mais infraestruturas. Por isso estamos aqui para continuarmos esta luta pelo povo moçambicano.
A Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, fez saber o que espera dos 34 deputados empossados.
Todos somos chamados a exortar aos nossos compatriotas para exercerem os seus direitos sem afetar os direitos dos seus semelhantes. Afinal, como se espera de nós, no respeito ao decoro parlamentar?
O Parlamento moçambicano é composto por 250 deputados de 4 partidos. Frelimo, que detém a maioria, Podemos, RENAMO e o MDM.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o governo vai propor ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, a realização das eleições presidenciais e legislativas em simultâneo, entre 23 de outubro e 25 de novembro deste ano. A intenção do Executivo guineense foi transmitida em Bissau, ao corpo diplomático acreditado no país pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Carlos Pinto Pereira fala na dificuldade do governo em realizar as duas eleições separadas este ano.
Mantendo-se o statu quo anterior, que determinou o adiamento das eleições em 2024, a intenção do governo propor a Sua Excelência o Presidente da República a realização de eleições gerais, legislativas e presidenciais entre os dias 23 de outubro e 25 de novembro de 2025, data limite, sem prejuízo de uma eventual necessidade de segunda volta para as presidenciais, o que, a acontecer, obedecerá ao calendário eleitoral previsto na lei. A menos e até que haja uma outra interpretação dos dispositivos legais pela entidade competente, o Supremo Tribunal de Justiça, este é o entendimento legal defendido pelo Governo. Ao referirmos a realização de eleições de acordo com as nossas capacidades, como aconteceu em 2023, tal não significa que não teremos necessidade de recorrer ao vosso apoio técnico e financeiro. Pelo contrário, desde já lançamos o nosso pedido para que, quer a CDAO, quer as Nações Unidas, quer a União Africana, quer a União Europeia, quer os países amigos com maiores capacidades, nos apoiem na sua concretização.
Ainda sobre este tema, a Aliança Patriótica Inclusiva, Cabaz Garandi, insurgiu-se contra a intenção do Executivo guineense em propor a Umaro Sissoko Embaló a marcação da data das presidenciais e legislativas em simultâneo, entre outubro e novembro deste ano. A insatisfação da API Cabaz Garandi, que junta a APU, PDGB, uma das alas do MADEMG15 e do PRS, foi manifestada também esta semana em Bissau, em comunicado à imprensa a que a RFI teve acesso, como nos relata em serviço especial para a RFI, Hugo Correia.
O comunicado lido por um dos dirigentes da Comissão Técnica da Aliança Patriótica Inclusiva, Cabaz Garandi, Agostinho da Costa, igualmente secretário-geral da APU-PDGB, é afirmado que a intenção do governo guineense é ilegal, não vinculativo e irresponsável. Agostinho da Costa disse aos jornalistas que as decisões do governo são tomadas no Conselho de Ministros e não num simples comunicado apresentado ao corpo diplomático acreditado na Guiné-Bissau.
A API Cabaz Garandi, através da sua Comissão Técnica, considera que se trata de um ato isolado, irresponsável, não vinculativo, além disso, é ilegal, porque as decisões do governo são tomadas na sede do Conselho de Ministros, presidido pelo Primeiro-Ministro. Além disso, em sede de eleições, compete exclusivamente à Comissão Nacional de Eleições, à organização e realização de eleições, após a audição prévia dos partidos políticos pelo Presidente da República e consequente marcação das eleições.
A Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garandi reitera a sua convicção que, após o dia 27 de fevereiro, Umaro Sissoko Embaló deixará de ser o Presidente da República da Guiné-Bissau. Sobre a intenção do governo anunciada ao corpo diplomático acreditado no país, a plataforma da Aliança Inclusiva PAI Terra Arranca, liderada pelo PAGC, ainda não reagiu. De referir que o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embaló, tomou posse a 27 de fevereiro de 2020, mas lembrou que o seu mandato entrou em efetividade só no dia 4 de setembro do mesmo ano. Também o presidente Embaló tinha garantido, nos cumprimentos de ano novo, que brevemente irá realizar novas consultas com os partidos e plataformas eleitorais para marcar a data das eleições legislativas antecipadas. E esse escrutínio deveria ter acontecido a 24 de novembro passado, mas foi adiado por Umaro Sissoko Embaló por sugestão do governo, que alegou falta de condições técnicas e financeiras.
Chegamos assim ao fim deste Magazine Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
RFI, a seleção do mês.
Gabi Hartmann.
You would take a swing at the
Clou.
On ne se connaît pas, c'est ni de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît. À l'évidence.
RFI.
Tempo agora para voltar à atualidade deste sábado. Em Cabo Verde, as autoridades já preparam o regresso de potenciais cabo-verdianos expulsos dos Estados Unidos. As tropas da República Democrática do Congo conseguiram conter o avanço dos rebeldes do M23. É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar na nossa página na internet em rfi.fr/pt, no Facebook e na rede social X, procurando RFI Português. Até amanhã.